Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Vamos abrir a semana agora na sintonia do Bem Viver, um programa produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e aqui a gente conta com a sua companhia nessa próxima uma hora. No programa você fica por dentro das informações sobre a pandemia do coronavírus, mas a gente não perde o foco de outros assuntos que também são importantes, como a valorização dos povos indígenas, alimentação saudável, a importância do patrimônio cultural brasileiro e muito mais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas Rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista e, claro, uma grande rede de emissoras em diversos municípios que está transmitindo Bem Viver em vários horários. Está com a gente a Rádio Camponesa de Itapeva, São Paulo, a Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, também no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. A gente está muito bem acompanhado aqui no Bem Viver, né? Bom, para quem não quer ouvir o programa nas frequências do rádio, tem a opção também de achar a gente na internet. O Bem Viver está no ar na Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. E ainda para os conectados, a gente também está nas plataformas de podcast. Vai lá no Spotify e no Google Podcast, digita o nome do programa no campo de busca que você encontra o Bem Viver para ouvir em qualquer lugar do mundo, a hora que quiser. Então vem comigo que o programa de hoje está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E vamos abrir a edição de hoje com destaque para o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que foi celebrado ontem, domingo, data que não pode passar batida aqui no Bem Viver, né? A gente faz questão de destacar sempre a luta dos povos originários, tanto no Brasil como em outros países, principalmente na América Latina. Por isso, reservamos uma reportagem que mostra a importância da arte e da cultura de um dos povos tradicionais que resistem ao poder colonial. É o povo Mapuche, que vive no território chileno. Nos últimos meses, o governo neoliberal de Sebastián Piñera tem sido fortemente criticado pela repressão contra os mapuches, que exigem a libertação de presos políticos do país. Vamos conferir um pouco da importância da arte e da cultura das comunidades mapuche como afirmação política. A reportagem é de Mayara Paixão, no quadro Mosaico Cultural.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Hoy mi pueblo está enfermo, el veneno que Occidente nos dejó.
A voz de Daniela Milaleu é uma expressão das diferentes formas de resistência de mais de 5 séculos do povo indígena Mapuche, no Chile. Se no século XVI eles lutavam contra a invasão colonial espanhola ao seu território e pela autonomia de suas terras, hoje permanecem organizados contra a criminalização de seus dirigentes políticos. E para isso, a cultura é um elemento fundamental de manifestação política, como explica o indígena, historiador e professor pela Universidade do Chile, Rodrigo Uenchun.
O novo contexto, em particular marcado pelo acentuamento da violência que sofremos na sociedade chilena, politiza também a expressão artística. Não é apenas manter a herança cultural que herdamos dos nossos antepassados por gerações, que também são valiosas, mas também ressignificá-las com as novas lutas que temos atualmente.
O professor defende que pensar a organização destes indígenas exige um ponto de partida, a compreensão de que os Mapuche vivem uma dominação cultural por parte da sociedade e do Estado chilenos.
Essa denominação colonial que sofremos também marca uma dominação social, epistemológica. A sociedade mapuche se viu desestruturada em todos os sentidos, desraigada de suas dinâmicas próprias, invisibilizada, discriminada, marginalizada e ignorada. Se apagou da história do Chile praticamente, e isso marca em especial nós, que vivemos a diáspora e estamos fora do território mapuche. Em particular, perdemos a língua, o contato com nossas famílias que continuam lá. Perdemos até nossos direitos de herança sobre o nosso território.
Ressignificar o conceito de cultura mapuche é um dos desafios atuais, como conta o historiador.
Por muito tempo, as manifestações culturais ou artísticas mapuche foram consideradas como apenas isso, como uma expressão de um povo arcaico, que mantém suas manifestações, mas como uma curiosidade arqueológica.
De toda a diversidade que possui, a manifestação cultural mais conhecida deste povo indígena é a sua escrita. Multiplicam-se no país os centros de poetas e poetisas mapuche. Entre os escritores mais conhecidos estão Davi Aninir, Rosana Miranda e Elisa Loncon. Outro nome conhecido é o de Elikura Tiwailaf, precursor da poesia e da prosa mapuche. Hoje, aos 67 anos, ele traz em sua trajetória a militância para espalhar a arte escrita mapuche e a publicação de livros como Recado Confidencial aos Chilenos, de 1999. Na prosa, também se destaca Javier Milanca, autor de Champuria. Lançado em 2015, o livro fala sobre a resistência dos mapuche que ainda vivem em seus territórios tradicionais e aqueles que foram forçados a migrar para os grandes centros urbanos. Já na música, diferentes gêneros se mesclam para cantar a palavra do povo indígena. Rodrigo conta que o hip-hop tem se destacado, mesclando o idioma mapuche, conhecido como mapudungun, com o espanhol e unindo o dia-a-dia urbano e o tradicional dos indígenas.
É um som urbano, onde está concentrada a maior parte da população e aproveita essa massividade para passar mensagens claras e políticas.
No hip-hop, nomes como o da banda Huechequet Nitrayun se destacam. Rodrigo explica que a luta mapuche hoje é marcada pela reivindicação de direitos políticos, mas também por outras dinâmicas sociais. A arte acompanha essas mudanças e, assim como pressiona a sociedade chilena, também quer pressionar a própria sociedade mapuche. A principal pauta, segundo nos conta, é a feminista.
Não há que se iludir. A sociedade mapuche, fundamentalmente a tradicional e a campesina, é propriamente machista. Então, dentro das dinâmicas e demandas políticas que se podem pensar hoje, tensionar, questionar e, quem sabe, quebrar essas dinâmicas machistas e patriarcais.
Por muito tempo entendidas como personagens secundárias da luta mapuche, hoje diversas artistas ecoam suas vozes para protagonizar as mulheres de seu povo. É o caso da cantora Daniela Milaleu e das poetisas Graciela Uinal e Rosana Miranda. Representando a luta das mulheres indígenas, a indignação com a violência histórica das forças policiais e um guarda-chuva de outras reivindicações, a arte se consolida cada vez mais como vanguarda da resistência mapuche. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mayara Paixão.
Liberdade, liberdade, a mi pueblo.
Obrigada, Mayara. Pois é, o tradicional não significa algo congelado, parado no tempo. Ao mesmo tempo, a arte e a cultura podem ser caminhos de interpretação ou reinterpretação da nossa ancestralidade. O Brasil superou a marca de 100 mil mortes causadas pelo coronavírus e, diante desse quadro duro, vale a gente relembrar cada passo de Jair Messias Bolsonaro diante da pandemia. A gente confere uma breve retrospectiva sobre o assunto com o Lucas Weber.
Desde que o coronavírus começou a se espalhar pela China, causando centenas de vítimas pelo país, o presidente Jair Bolsonaro já dava sinais de que a negligência seria a tônica de sua conduta quando a doença chegasse ao Brasil. No dia 9 de março, em entrevista, ele afirmou que a situação estava superdimensionada. 2 dias depois, a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia. A postura do presidente também foi verbalizada quando, 3 dias após o Brasil registrar o primeiro óbito de coronavírus, no dia 17 de março, o presidente afirmou que, depois da facada que sofreu, não seria uma gripezinha que iria derrubá-lo.
Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presentes.
Uma semana depois, Bolsonaro disse que havia uma histeria em torno da crise pandêmica e que comemoraria seu aniversário de 65 anos com uma festinha tradicional.
Eu faço 65 daqui a 4 dias, né?
Vai ter bolo, presidente?
Vai ter uma festinha tradicional aqui, né?
É isso,
até porque eu faço aniversário dia 21 e minha esposa dia 22. Não. São 2 dias de festa aqui. Dia 21, próximo de meia-noite, ela me cumprimenta, um minuto depois eu a cumprimento. Esse vírus trouxe uma certa histeria.
Ainda em março, um dia após o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defender em uma coletiva de imprensa a importância de medidas de isolamento social para combater o coronavírus, o presidente fez o contrário, ignorou as recomendações sanitárias e visitou diversos comércios em Brasília. Um mês depois, em abril, um repórter pediu um posicionamento de Bolsonaro sobre o fato do Brasil ultrapassar o número de mortes da China. Bolsonaro respondeu: "E daí?"
Ultrapassou o número de mortes da China.
O Brasil não vai. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Durante toda a pandemia, Bolsonaro insistiu e ainda insiste na campanha pelo uso indiscriminado da cloroquina, mesmo sem evidências científicas comprovando sua eficácia. Ele chegou a defender o uso da medicação em rede nacional e obrigou o Ministério da Saúde a incluí-la no tratamento de pacientes. A OMS não recomenda que a cloroquina seja usada para pacientes infectados pelo coronavírus, a não ser em testes controlados, uma vez que pode causar efeitos colaterais cardíacos, como o AVC. Ainda assim, no dia 24 de julho, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, durante entrevista coletiva, mostrou que o governo federal distribuiu 100.500 comprimidos de cloroquina para indígenas. Paralelamente, Bolsonaro sancionou com 16 vetos a lei que criou o plano emergencial para enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas. A insistência no uso de cloroquina é apontado como principal fato na demissão de Nelson Teich como ministro da Saúde. Ele ocupou a vaga de Luiz Henrique Mandetta, que deixou o cargo no dia 16 de abril. Menos de um mês depois, foi a vez de Teich sair. Desde então, o Brasil não tem um ministro da Saúde. Quem está no cargo é o ministro interino, o general Eduardo Pazuello. Outro destaque negativo é o uso de verbas destinadas para combater a pandemia no Brasil. Dos mais de 500 bilhões de reais liberados pelo Congresso para os gastos exclusivos contra o coronavírus, o governo Bolsonaro executou apenas 216 bilhões de reais, ou seja, 43% da verba total. A constatação é da Siga Brasil, plataforma do Senado que acompanha o percurso de gastos da União. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Lucas, muito obrigada pelas informações. É por essas e muitas outras que especialistas criticam duramente a postura do governo federal diante da crise do coronavírus. Diversos setores e movimentos do país seguem exigindo uma postura efetiva por parte do presidente da República. A gente segue agora com os números detalhados da Covid-19 no Brasil, no quadro direto da redação com a repórter Catarina Barbosa. Catarina, infelizmente, a gente superou a marca de 100 mil óbitos. O que mais tem de destaque nesse quadro no país?
Olá, Nara. Iniciamos a semana com os dados do coronavírus aqui no Brasil. O país chegou à marca de 100 mil mortes no último sábado, dia 8. E o número de casos, segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, aponta 3.035.042 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram confirmados 572 novos óbitos e 23 mil novos casos. O avanço do coronavírus no Brasil, Nara, intensifica o debate sobre a necessidade de medidas mais efetivas de isolamento social. Atualmente, a testagem em massa e a quarentena são consideradas as ações mais efetivas para conter a propagação da doença, enquanto ainda não há uma vacina. De acordo com a plataforma GeoCovid, uma parceria de universidades brasileiras e empresas emergentes da base tecnológica, se todas as medidas de distanciamento fossem canceladas hoje, em 30 dias o número de infectados pelo coronavírus no país seria superior a 7 milhões de pessoas. Com relação ao número de casos absolutos, São Paulo continua sendo o estado com maior número. São mais de 627 mil pessoas infectadas. Na sequência estão a Bahia, com 193 mil, e o Ceará, com 188 mil pessoas que já contraíram o novo coronavírus. Já os estados com maior número de óbitos são São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, com mais de 25 mil, 14 mil, e 7 mil óbitos, respectivamente. A plataforma GeoCovid, Nara, também faz um acompanhamento dos índices de isolamento social. De acordo com o último dado do dia 5 de agosto, a taxa de isolamento no país é de 52,3%. Vale lembrar, Nara, que a Organização Mundial de Saúde considera efetivo o controle do novo coronavírus pelo distanciamento social quando a taxa de isolamento é de 70%. Apesar de o Brasil não ter alcançado essa marca, a retomada das atividades econômicas está em curso nos 27 estados da federação. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina. A gente segue com a atualização diária aqui no Bem Viver, mas sem esquecer também de falar sobre esperança. As boas iniciativas que apontam caminhos para a gente, mesmo tendo a consciência de que essa melhoria não vai acontecer tão rápido. Não vai ser um passe de mágica que tudo vai se resolver, não. Mas há passos que acendem boas expectativas, como as vacinas. Tema de uma conversa que a gente vai ouvir daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos começar também um giro pelo país para saber a situação em alguns estados. Na Paraíba, teve transmissão pela internet do prefeito de Campina Grande na sexta-feira passada. O gestor municipal falou em liberação de mais atividades. Vamos falar com a Heloísa de Souza, nossa correspondente em João Pessoa. Heloísa, é verdade que o setor de eventos está sendo liberado na cidade de Campina Grande?
Oi, Nara e ouvintes. É isso mesmo, Nara. A Prefeitura de Campina Grande liberou a flexibilização do setor de eventos a partir do dia 12 de agosto. O anúncio foi feito na última sexta-feira pelo prefeito Romero Rodrigues por meio de uma live. No entanto, as casas de show só poderão funcionar com até 30% de sua capacidade ou com a lotação máxima de 100 pessoas. Para eventos noturnos, o horário máximo de funcionamento é até 1 hora da manhã. Para aqueles que acontecem durante o dia, esse horário não pode ultrapassar as 6 horas da tarde. Nara, o prefeito também anunciou que as aulas práticas dos cursos de nível superior também serão liberadas, mas só será permitida a participação de 25% dos alunos em cada aula. De João Pessoa para a Rádio Brasil de Fato, Heloísa de Souza.
Obrigada, Heloísa. A gente bate na mesma tecla aqui no programa sempre. Tem muita gente nas ruas do país que está parecendo desdenhar da pandemia que a gente está passando. Com a reabertura do setor de eventos, como vem ocorrendo em algumas cidades, essa tendência equivocada de relaxamento, algumas pessoas tendem a ir mais ainda para as ruas. Por outro lado, a gente sabe que tem muitas trabalhadoras e muitos trabalhadores que precisam sair de casa por conta do emprego. Tem gente que precisa colocar comida em casa. Tem situação que não dá para escolher. Até o medo do desemprego só aumenta. E olha só, nos últimos 3 meses, essa taxa só cresceu, como apresenta o IBGE. A gente vai saber como estão os números do desemprego no estado de Pernambuco neste momento de pandemia. Chamamos agora a Vanessa Gonzaga, nossa correspondente em Petrolina. Vanessa, mesmo com a retomada de algumas atividades econômicas no estado, as taxas continuam aumentando por aí, né?
Oi, Nara. As atividades econômicas estão sendo retomadas desde junho aqui em Pernambuco, mas os números de vagas de trabalho não refletem essa realidade. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego aumentou de 10,5% para 12,6% em julho. A pesquisa também apontou que o número de casas que receberam o auxílio emergencial no estado também subiu. Foi um aumento de 5,1% de maio para junho, chegando a 56,9% dos municípios pernambucanos. E, Nara, um outro estudo feito pela Federação de Comércio e Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco mostrou que a pandemia afetou a capacidade de consumo das famílias pernambucanas nesse último mês. O índice que mede a intenção de consumo caiu de 59,1 para 54,7 em julho. No mesmo período do ano passado, esse número era de 77,3. Esse resultado é o pior já registrado desde o início da pesquisa, que começou em janeiro de 2020. De Petrolina, para a Rádio Brasil de Fato, Vanessa Gonzaga.
Valeu pelas informações, Vanessa. Fica ainda mais difícil a gente pensar no tema da geração de emprego e renda neste momento sem uma definição de política nacional de enfrentamento da Covid-19. Certamente não é colocando as pessoas para trabalhar de qualquer maneira que a gente resolve a questão da empregabilidade. Não estamos vendo resultado nem para a segurança sanitária e nem para a geração de renda. E agora é hora do nosso podcast / boletim A Covid-19 na semana. Toda segunda-feira a gente traz uma análise da pandemia pelo Brasil e pelo mundo. Na conversa de hoje vamos saber sobre os tipos de vacina que estão sendo estudados. É uma esperança para a gente, principalmente diante de um quadro tão avassalador. No recorte brasileiro já são mais de 3 milhões de pessoas contaminadas e mais de 100 mil mortes. Agora a gente escuta a conversa que eu gravei com o médico Aristóteles Cardona, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares.
A Covid na semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E a gente começa agora mais uma edição do boletim A Covid-19 na semana, em que a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares nos ajuda a fazer uma avaliação sobre as repercussões do coronavírus aqui no Brasil. Já está conosco o médico de família Aristóteles Cardona, que toda semana está aqui com a gente para essa missão. Ari, muito obrigada mais uma vez pela presença.
Eu que agradeço também a oportunidade de conversar com vocês, do Brasil de Fato, Nara, e espero que possa ser útil hoje também.
Ari, hoje a gente vai começar com um assunto que eu considero, em meio a tantas notícias negativas, um assunto positivo. A gente já trouxe esse assunto aqui para o boletim uma vez, os ouvintes já devem estar mais ou menos entendendo, são as vacinas, né? Os estudos de vacinas que têm aparecido no mundo. A gente sabe, Ari, que existem vários tipos de possibilidades de produção de vacinas e em relação não só à Covid, mas a diversos outros tipos de doença, né? A vacina ela não é produzida só de um jeito. Tem como a gente trazer para os nossos ouvintes, então, quais são esses tipos, como é que são produzidas essas vacinas e como cada tipo funciona no corpo humano?
Nara, interessante a gente poder tratar um pouquinho sobre isso, porque acho até que a gente falou sobre isso na semana passada, ou quando debatemos isso, que não é um assunto fácil, né? Às vezes a gente vê a mídia falando o tempo inteiro, vacinas diferentes, e a gente não tem a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais isso. Mas eu acho que, tentando simplificar um pouco, Nara, é importante a gente falar que qual é a função de qualquer vacina, né, antes de falar dos tipos específicos de vacina. É ajudar ao nosso corpo a produzir anticorpos. Anticorpos são células do nosso organismo que estão preparadas para nos defender do ataque desses vírus, dos vírus de uma maneira geral. E como é que um anticorpo identifica um vírus X ou um vírus Y, né? Porque a gente sabe, vacinas são específicas. Existe a vacina do sarampo, existe a vacina da catapora, existe a vacina da gripe, né? Então, para cada vírus, para cada micro-organismo desse, existem partículas que recobrem a sua parte externa e que são específicas de cada uma. E aí as vacinas são feitas com essa lógica de ajudar o corpo a se preparar para uma determinada partícula, uma determinada proteína que recobre esses vírus, que geralmente, como eu estou dizendo, são específicos. Então, no caso, para a gente usar o exemplo concreto para facilitar mais ainda, né? No caso do coronavírus, do SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, o nome técnico desse vírus, que a gente chama da Covid-19, do coronavírus, desse novo coronavírus, a proteína que está sendo utilizada em sua grande maioria é uma proteína chamada spike. É um nome que deram a essa proteína, certo? Que é essa partícula que eu disse, uma proteína que recobre o vírus e que vai ajudar, ou que é característico desse vírus, e é a partir da identificação dessa proteína que os anticorpos ou o nosso organismo vai se defender. Então a lógica é essa, certo? Dentro disso, Nara, a gente tem mais de quatro, na realidade. Mas existem quatro métodos principais atualmente, porque vacina não é tudo igual, é importante falar isso também, né? Não é uma coisa simples, bota no organismo e tudo funciona de uma forma só. Não, tudo parte de uma tecnologia acumulada, de muito estudo acumulado e de uma lógica específica. Né? De uma forma bem resumida, Nara, os quatro principais métodos que estão sendo testados hoje no mundo e tem a ver com os testes que estão sendo feitos no Brasil, e eu vou especificar, são os seguintes. A primeira delas é a mais comum, é a que é utilizada para sarampo, para gripe, para catapora, para pólio e para várias outras doenças, na quais os laboratórios, eles pegam os vírus, tiram, inativam esse vírus ou deixam ele enfraquecido, né, de modo que esse vírus ele tem a capacidade de se reproduzir no nosso organismo. Ele tem lá a proteína específica que identifica ela, mas ela está enfraquecida, então ela não vai causar, o vírus vai se multiplicar no corpo, mas ele não causa a doença, ele não vai causar os sintomas. Ele serve só para o corpo identificar aquela proteína específica e gerar os anticorpos para se defender. Por exemplo, o método da Coronavac, que é uma vacina que foi feita a parceria com o Instituto Butantan de São Paulo e também está sendo testada em Brasília, né? E também tem tudo para ser uma vacina de um laboratório chinês que vai ser testada no Paraná. Até agora só foi falado sobre isso, mas é uma possibilidade. Então esse é o método mais comum. Os outros três métodos, de uma forma rápida também, Nara. O segundo método, que é talvez seja a maior parte das pesquisas estão em torno desse método, que é o seguinte: ele pega o vírus, no caso do coronavírus, né, da Covid-19, e tira o material genético e vai injetar no corpo humano apenas a spike, ou o que eu estava falando, a proteína, ou a parte de fora do vírus, né? Qual é a função desse tipo de vacina? É também o corpo identificar aquele partícula, aquela proteína, o spike, como eu disse, e gerar a defesa. Tem um problema nesse método, né? Porque como não tem um material genético, esse vírus não se reproduz. Então talvez sejam vacinas que precisem de mais de uma dose, a gente não sabe quantas ainda, né? E quando a gente fala da necessidade de bilhões de doses para o mundo inteiro, certamente cada dose a mais é uma dificuldade muito maior, né? Tem um tipo de vacina que a gente conhece que é assim, que é a vacina do HPV, que é uma vacina que passou a ser utilizada há menos tempo, né? Há pouco tempo, há alguns anos somente no mundo e aqui no Brasil. Para finalizar, Nara, os dois últimos métodos. Uma delas, na realidade, esses dois métodos ainda não tem vacinas que são utilizadas em larga escala que funcionem dessa maneira. Mas são métodos muito promissores, né? Até porque tem muita pesquisa que está sendo feita, a gente comentou sobre ter muito dinheiro também injetado nisso. O primeiro deles, ou o terceiro dos métodos que eu estou falando, é parecido com o primeiro. Ele vai pegar um vírus e vai, ao invés de ser um vírus da própria doença ou vírus da Covid inativado, ele vai pegar um outro vírus. No caso, o adenovírus, que é um vírus que é praticamente inofensivo para o nosso organismo, mas que tem capacidade de se reproduzir, vai pegar o material genético da Covid-19, do novo coronavírus, e injetar nesse adenovírus. E aí ele vai ser colocado no nosso organismo. A partir disso aí, é um vírus que, como foi dito, né, ele não tem a capacidade de causar a doença, mas ele vai se reproduzir e poder ajudar na defesa. Esse é o método da vacina de Oxford, que atualmente tem parceria com a Unifesp para fazer testes em São Paulo e parceria com a Fiocruz também para fazer testes no Rio de Janeiro, também em São Paulo e na Bahia. E por fim, Nara, que eu já estou falando demais, as vacinas genéticas, né, que também é um método que ainda não foi utilizado em nenhuma das vacinas que a gente utiliza atualmente e que ele pega, simplificando, ele pega somente o material genético. Aí, nesse caso, não vai pegar a proteína que recobre o vírus, não vai pegar o vírus fraquinho, inativado, ele pega só o material genético lá dentro do vírus e vai injetar no corpo humano. Esse material genético, principalmente a parte que gera, vai entrar nas células do nosso corpo e o nosso próprio corpo vai gerar essas proteínas que são identificadas, a proteína spike, identificadas na revestindo o novo coronavírus, e também assim o nosso corpo vai gerar antivírus, o nosso corpo também vai gerar anticorpos que vão combater esse vírus. No Brasil é a vacina BioNTech, e no Brasil também há uma previsão de testes em São Paulo e Bahia. Eu tenho a impressão até que já começou, né? Estava previsto 1.000 voluntários no Brasil, está sendo testado em outros cantos também. É difícil, é um pouco complicado, porque é muita coisa técnica, Nara, mas essencialmente esses são os quatro principais tipos de vírus, né? O vírus inativado, o próprio vírus da Covid inativado ou enfraquecido, a vacina que é pego somente o revestimento da Covid para que o corpo reconheça, a vacina que pega um outro vírus e bota o material genético da Covid dentro desse vírus para que ele seja injetado no corpo humano, e por fim, a vacina que pega somente o material genético, injeta no corpo humano, para que o corpo humano, o próprio corpo humano da gente, produza a proteína a ser combatida. No caso que eu estou citando, é a tal da spike. Eu estou simplificando, né? Tem outras proteínas, tem outros mecanismos, mas essa é a principal proteína que está sendo utilizada, porque ela é bem específica dos coronavírus, não só desse, mas também desse coronavírus.
O Brasil virou, então, um grande laboratório, né? Um grande centro de pesquisas das vacinas do mundo. Mas isso justamente porque não conseguiu controlar, Ari?
Exato. Na fase 3 da vacina, dos testes de vacina, Nara, o que é que acontece? A vacina é aplicada nas pessoas e essas pessoas têm que ser expostas ao vírus para que a gente saiba se elas vão estar... Como é que vai? Vamos saber que a vacina funcionou? A gente vai aplicar a vacina em, sei lá, 1.000 pessoas e depois de um tempo vamos ver dessas 1.000 pessoas quantas adoeceram. E para funcionar do ponto de vista ético na ciência, isso não pode ser feito de forma em laboratório. Ah, eu vou vacinar você e vou pegar o vírus e intencionalmente vou expor você a esse vírus. Não pode ser feito isso, seria ferir um importante princípio da ética em pesquisa científica. Então, naturalmente, se buscam locais onde a transmissão do vírus, a circulação do vírus, ainda esteja muito alta, ainda esteja muito grande, né? Então, infelizmente, é fruto de toda política ou da falta de uma política de combate à pandemia aqui no nosso país, né? Tem o seu ponto positivo, porque se alguma delas der certo, e talvez mais de uma der certo, né? A gente comentou sobre isso em outra oportunidade, também não temos nunca certeza se realmente tudo vai sair da forma como se imagina, até porque se a gente tivesse certeza, não precisava testar, né? Mas os testes existem exatamente para a gente ter a comprovação do efeito, de que não fazem mal, de que realmente não vão trazer outros problemas e de que funcionam, né? Então, infelizmente, tem a parte positiva de testar aqui, mas tantos testes são feitos no Brasil, infelizmente, por fruto de uma incompetência, e podemos dizer, né, do governo central, de que falta uma condução centralizada, uma condução firme da pandemia, mas isso a gente fala toda sexta-feira aqui, né?
Dá para
a
gente trazer alguma esperança para quem acompanha o nosso boletim? Não tem outra palavra a não ser dramática para a gente classificar a situação em que o Brasil se encontra agora, né?
Você tinha me mandado, Nara, um material, uma análise de tempos atrás da Universidade de Washington, uma projeção, não é previsão, uma projeção que dizia que a gente chegaria a 100 mil mortes. Agora me escapou um pouco, mas mais ou menos essa projeção colocava que a gente chegaria, isso meses atrás, né, a gente chegaria exatamente nesse período agora às 100 mil mortes. E aí eu fui atualizar, né, depois que você me mandou aquilo, e a mesma Universidade de Washington, ela está projetando que isso numa possibilidade, pode ser mais, pode ser menos, mas numa possibilidade de tendência, a gente, até o final de outubro, a gente chega a 180, mais de 180 mil mortos em nosso país. É óbvio que projeção não é previsão. O que é que eu quero dizer com isso? Não significa que vai ser assim, né? A cada dia que políticas e medidas são tomadas, que a gente vê uma execução maior e mais forte das medidas que são importantes de distanciamento, de isolamento, né? Políticas governamentais que garantam que as pessoas ficam em casa. Quanto mais dê certo essas políticas, a tendência é cair. essa projeção, ela é móvel e ela é dinâmica e ela pode mudar a cada dia de acordo com as medidas que são adotadas. Infelizmente, Nara, a gente toda vez tem batido nessa tecla nas últimas semanas, não parece ter nada positivo pela frente, né? As medidas de isolamento e distanciamento, semana a semana, parecem cair. Os estados e municípios, muitos inclusive que num primeiro momento ainda representavam muita responsabilidade diante de toda a irresponsabilidade do governo federal, que segue sem ministro, né, segue sem ministro da saúde nesse importante momento, mas muitos estados e municípios não conseguiram segurar, né, começaram a cair na pressão de quem acha que outras coisas estão na frente além de salvar vidas. Então o nosso cenário segue difícil, Nara, segue tudo muito complicado, estamos longe de normalidade e é preciso a gente bater muito nessa tecla. E por fim, Nara, acho que eu estou falando demais hoje, Nara, mas por fim, às vezes quando a gente fala dessa importância do isolamento, do distanciamento, eu gosto de reforçar para quem nos ouve em casa, a gente não está culpando a pessoa que está em casa ou que precisa sair porque não tem dinheiro para comer ou tem que fazer o trabalho porque o patrão está exigindo isso, está exigindo aquilo. A gente sabe que o Brasil tem uma realidade muito diversa, né? Inclusive muitos trabalhadores e trabalhadoras precárias. Mas a gente bate muito nessa tecla porque quem deveria fornecer os governos, principalmente o governo federal, estadual, municipal, é que deveriam oferecer o máximo de condições para que as pessoas pudessem ficar em casa, possam ficar em casa. A gente sabe que tem uma parcela de irresponsáveis, de gente que sai para festa, de gente que sai para coisas que são desnecessárias, né? Mas sem dúvida nenhuma, a gente precisa muito das ações governamentais para dar conta de segurar os avanços, porque essas medidas que a gente sempre reforça aqui são importantes, mas a gente, sem a atuação forte do Estado, do Estado como um todo nisso, a gente não parece que teremos bons resultados.
Ari, eu te agradeço pelas análises. As explicações técnicas sobre a vacina, tenho certeza que ajudaram muita gente, porque me ajudaram a entender também. E a gente espera que semana que vem a gente tenha boas notícias para o nosso boletim. Eu te espero aqui, então, na sexta que vem, para a gente gravar o boletim e colocar ele no ar aí para o Brasil de Fato. Ari, valeu.
Eu que agradeço mais uma vez, Nara. Fica um abraço para vocês.
É sempre muito importante ouvir o que o Aristóteles Cardona tem para dizer, inclusive com esse alerta de que o Brasil poderia mudar as projeções que estão sendo feitas para o país. Mas para isso falta muito por parte das ações governamentais. Então, seguimos cobrando e exigindo uma posição de quem deveria ter agido corretamente.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Aqui no Bem Viver a gente já acompanhou o cancelamento de muitas festas populares e eventos de grande porte pelo país por causa da necessidade de se evitar aglomerações com essa crise do coronavírus. O exemplo mais recente é que a Arquidiocese de Belém, no estado do Pará, anunciou que neste ano não serão realizadas as tradicionais procissões do Círio de Nazaré. Olha, gente, é uma pena. No ano passado eu estava em Belém para acompanhar o Círio. A festa é emocionante, até para quem não é católico, vale muito a pena. É um exemplo de fé e força do povo brasileiro. É impressionante o volume de pessoas que vai até Belém para comemorar essas procissões. Bom, quem está em Belém para falar mais sobre o cancelamento do Círio é a Catarina Barbosa. Vamos ouvir a reportagem.
Olá, Nara. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correa, anunciou em uma coletiva de imprensa na semana passada que este ano não serão realizadas as procissões que compõem as festividades do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O Círio é uma das maiores procissões religiosas do Brasil e chega a reunir cerca de 2 milhões de pessoas no segundo domingo de outubro, quando é realizada a grande procissão da festividade. Segundo Dom Alberto Taveira, o Estado e o município constituíram uma comissão de médicos e a diretoria da festa procurou seguir todas as normas vigentes e preventivas para que a festa ocorra sem colocar em risco a vida das pessoas. Dessa forma, a celebração, Nara, terá apenas programações restritivas, transmitidas pela TV e pela internet. Aqui no Pará, o Círio é considerado o Natal dos paraenses, e essa medida afeta a todos, mas também afeta os turistas que visitam a cidade nessa época do ano. Dom Alberto Taveira pontuou, Nara, que esse é um Círio diferente e que é tarefa de todos nós darmos exemplo de que somos capazes de abraçar também as limitações que nos vieram no período da pandemia. É com você, Nara.
Catarina, muito obrigada pelas informações. É muito duro falar sobre o cancelamento de festas como São João, o Réveillon na Paulista e no Rio de Janeiro, a festa de Parintins no estado do Amazonas e por aí vai. Mas essas decisões são necessárias, como a gente já falou há pouco quando estava conversando sobre o Círio lá em Belém. Vamos ficar na esperança de que uma vacina contra a Covid-19 possa fazer com que a gente volte a anunciar essas atividades populares e outras que estão sendo consideradas não essenciais neste momento. Quem sabe em 2021 a Catarina não volta para contar uma outra história sobre o Círio, né?
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Só mais um destaque no tema de atividades presenciais pelo país. É que o governador João Dória, do PSDB, aqui de São Paulo, anunciou na última sexta-feira que a volta às aulas no estado foi adiada para o dia 7 de outubro. De acordo com o governo do estado, a condição para a volta às aulas é de que as instituições de ensino estejam há pelo menos 28 dias numa região identificada como fase amarela do estágio da pandemia.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
A conversa agora é sobre patrimônio cultural do Brasil. Por um lado, a gente tem uma diversidade de bens materiais e imateriais distribuída por todo o território nacional. Por outro, só a partir do ano 2000 é que o Estado brasileiro firmou um pacto legal para preservar e conservar parte dessa riqueza. Há 20 anos, o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, passou a registrar algumas das expressões e tradições do nosso país. E a gente confere um pouco sobre essas duas décadas na reportagem de Gésio Passos, da Rádio Nacional.
Qual a importância da roda de capoeira, da feira de Caruaru, do Círio de Nazaré, do queijo Minas artesanal e do ritual Iaocuá do Povenauenê-Nauê do Mato Grosso. Todos têm valor incalculáveis para o patrimônio cultural brasileiro. Assim como bens materiais, como o Centro Histórico de Ouro Preto, de Salvador ou o Plano Piloto de Brasília, os bens imateriais constituem a riqueza das expressões e tradições culturais do Brasil, devendo ser protegidas e preservadas. Não há carnaval em Olinda e em Recife sem o frevo. As suas músicas, danças e blocos são exemplos dessa genuína manifestação cultural pernambucana que hoje é patrimônio imaterial mundial da Unesco. Márcia Sena faz parte do coletivo do Frevo, grupo formado por maestros, músicos, passistas, entre outros artistas, para a preservação dessa manifestação. Ela fala como o frevo faz parte do dia a dia dos pernambucanos, não apenas no carnaval.
O frevo, ele é a identidade, a resistência, ele é a história viva. Quem vive o frevo não vive só ele turisticamente, vive ele todos os dias na sua vida, no seu contexto. Então, quando a gente fala de frevo, a gente fala de ser, de uma música que está para lá de escutar uma canção. Na verdade, ela tem a ver com a nossa história, com a nossa resistência, com a luta de classes.
Legalmente, a Constituição Federal estabeleceu que cabe ao poder público e à sociedade a preservação dos bens materiais e imateriais. Mas somente no ano 2000, há 20 anos, o governo avançou para garantir a preservação e o reconhecimento dos bens imateriais pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM. Ao todo, já são 48 manifestações culturais registradas no IFAM como Patrimônio Imaterial Nacional. Estados e municípios também podem fazer esses registros. Hermano Queiroz, diretor de Patrimônio Imaterial do IFAM, fala que o patrimônio é a seleção dos bens mais representativos da cultura do nosso povo, uma manifestação que se mantém viva e presente.
Então, enquanto nós estávamos acostumados a lidar com o tombamento de conjuntos urbanos, de sítios históricos, de monumentos, de documentos, o patrimônio imaterial, quando se fala em patrimônio imaterial, se colocam seres humanos no centro, né, desse processo, porque nós valorizamos práticas culturais. Então nós temos celebrações, formas de expressão, saberes, lugares que integram este vasto patrimônio.
O pedido de registro de um bem deve partir de uma instituição pública ou de associações civis. Ela passa por um estudo técnico que pode levar alguns anos e só é registrada pelo IFAM com a anuência das comunidades envolvidas. Os registros imateriais são realizados em livros separados por saberes, celebrações, formas de expressão e lugares. Hermano Queiroz destaca que o registro é um pacto do Estado com a sociedade para a preservação de um bem.
A partir do momento que nós valorizamos e consideramos um bem patrimônio imaterial, através do registro, nós estamos ali assinando um pacto, né, o Estado brasileiro, o Estado, ou os municípios, os estados, estão assumindo um pacto com a comunidade de promover a salvaguarda desse bem, que é o seguinte, é realizar ações de valorização, de apoio e de fomento aos bens culturais.
Márcia Sena afirma que no caso do frevo, é importante mais apoio do poder público para o seu fortalecimento.
Não existem políticas eficazes, permanentes. Existe sim uma comunidade do frevo resistente que faz o frevo todos os dias e que faz o frevo acontecer. Olinda é um exemplo disso. As agremiações agora na pandemia, por exemplo, tiveram várias e várias lives onde foi arrecadado para sustentar os músicos e algumas pessoas que estavam nesse momento em situações difíceis.
A Unesco reconhece 6 manifestações imateriais brasileiras como patrimônio cultural mundial. Estão na lista as expressões orais e gráficas do povo Uiampi do Amapá, o samba de roda do Recôncavo Baiano, o ritual Iaocuá do povo Enauenê Nauê, o frevo de Pernambuco, o sírio de Nazaré no Pará, a roda de capoeira e o Bumba Meu Boi do Maranhão. Os bens que hoje estão em processo adiantado para o registro no IFAM são o repente, as cirandas de Pernambuco e o banho de São João no Mato Grosso do Sul. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Muitos saberes e tradições que precisam ser preservados e conservados nas histórias dos povos do Brasil. Esse é um caminho para trazer referências da diversidade, da culinária, por exemplo, que a cada dia é mais ameaçada pelos processos de industrialização. O açúcar é visto geralmente como um dos vilões da nossa saúde, por isso a gente precisa levar em conta pelo menos duas considerações sobre o caso. A primeira é sobre a condição do consumo. Será que a gente faz uso consciente do açúcar, sabendo o que pode acontecer com o nosso organismo? Será que a gente confere a quantidade e as condições que o nosso corpo pode receber dessa substância quando está buscando um sabor mais doce na comida? Bom, outra questão que não pode ser deixada de lado é a procedência da produção. Faz toda a diferença conhecer os processos químicos e as misturas do açúcar que a gente consome. O açúcar em si não seria um problema, mas a condição de fabricação sim. A ideia de açúcar como um veneno, portanto, deve considerar como e qual açúcar a gente está consumindo. Por isso a gente vai conhecer uma experiência que sugere o bom aproveitamento do açúcar na nossa vida. É hora do Momento Agroecológico com Marina Duarte de Souza.
Momento Agroecológico.
Você consegue resistir ao açúcar? Embora seja um dos vilões da alimentação, é difícil dizer não para o seu sabor doce. Mas é importante lembrar que boa parte dos males do alimento está na industrialização e nos processos químicos que passa, por exemplo, o açúcar refinado ou cristal. Por isso, um caminho para reduzir os efeitos negativos que o produto pode causar é consumir outros tipos de açúcar, como o mascavo. É com esse objetivo que trabalha a Copave, Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória, localizada em Paranacite, no Paraná. Em mais de 110 hectares de cana, o grupo produz diariamente toneladas de açúcar mascavo orgânico. Formada desde 1993, a partir do assentamento Santa Maria do MST, a cooperativa envolve as famílias assentadas em todo o processo de produção, comercialização e industrialização do produto. São cerca de 25 toneladas de cana-de-açúcar beneficiadas por dia, que produzem por mês uma média de 40 a 45 toneladas de açúcar mascavo. Também são feitos melados e cachaças. O agricultor e atual presidente da Copave, Jacques Stellens, explica que a diferença entre os dois tipos do alimento se dá na cana-de-açúcar sem veneno e na forma de produção.
O açúcar cristal, né? O açúcar cristal, ele é feito uma espécie de melado até uma altura e daí ele proporciona uma condição dele cristalizar, dele formar aqueles cristais. Então, aqueles cristais, eles passam por um processo químico de limpeza, para clarificar ele, e ele vai ser o açúcar daí. O mascavo, ele já não acontece isso, ele é simplesmente o caldo de cana que tu vai evaporando, cozinhando ele, e ele vai virar uma massa sólida, digamos assim, né? Que chega num ponto assim que ele vai virar o açúcar daí.
A cor marrom-dourada do alimento é por conta do açúcar estar numa versão mais bruta, ou seja, não passar por refinamento químico. O agricultor pontua que o mascavo não é só um adoçante, mas um componente com várias vitaminas, porque carrega praticamente 100% dos minerais da cana, o que não acontece com açúcar cristal ou refinado. Para se ter uma ideia, em 100 gramas do açúcar mascavo existem 85 mg de cálcio, 29 mg de magnésio, 22 mg de fósforo e 346 mg de potássio. Outros elementos do açúcar mascavo produzido pela Copave é a produção orgânica sem agrotóxicos, adubos químicos, inseticidas e a agroecologia. Motivo de orgulho de Tellens.
Hoje, 100% das nossas atividades são agroecológicas, né? A gente conseguiu, né, inclusive, certificação pela rede Ecovida, né, então, na nossa propriedade, a gente não trabalha com nenhum tipo de agrotóxico, nem adubos químicos, nada, né. Então, a gente conseguiu desenvolver, né, dentro desse projeto da agroecologia, né, de forma que toda a produção nossa hoje é agroecológica, orgânica, né.
Quando se fala em agroecologia, há um envolvimento de um todo, onde se pensa não só a produção do produto sem agrotóxico, mas também no meio ambiente, organização e participação das pessoas. No caso da Copave, A terra não é dividida em lotes e todas as famílias atuam no quadro social da cooperativa, desde a produção, industrialização, comercialização até o suporte administrativo. A remuneração está em um sistema de divisão de sobra dos recursos, a partir da participação do trabalho de cada um. Todo mundo sai ganhando de maneira igual e coletiva.
O aspecto da coletividade, desse trabalho, o que a gente entende, né? Porque é uma forma de vida, né? De organização política, social, econômica, né? Que ela, de fato, ela altera, né, o jeito da gente pensar, de viver, de ver a sociedade, né? Então, acho que essa forma de organização, ela possibilita isso. Possibilita também o aspecto da participação da juventude, da mulher, em todas as etapas da organização, seja aqui interna, da parte da produção, da administração, né? Então, hoje nós temos jovens, mulheres que estão em todas as instâncias.
A Copav distribui produtos nas ações de solidariedade durante a pandemia da Covid-19 e realiza campanha de cestas básicas para doação às comunidades da região. Atualmente, o açúcar mascavo e os produtos da Copav são comercializados por meio de parceiros varejistas e atacadistas e também podem ser encontrados nas unidades do Armazém do Campo de todo o país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida.
Valeu, Marina. E no clima do Adocica, do cantor Beto Barbosa, a gente vai concluindo a edição de hoje, desejando a todo mundo uma ótima semana e agradecendo a companhia nesta segunda-feira aqui no Bem Viver. E o programa de hoje fica por aqui, mas eu espero você amanhã, terça-feira. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, capital, e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir a gente no site radio.brasildefato.com.br na Rádio Brasil de Fato. E tem também outras emissoras em vários municípios brasileiros fazendo parte de uma grande rede que transmite o Bem Viver em vários horários. Está com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Nessa lista, a gente conta também com a Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, a Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, a Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, Minas Gerais, e completam a nossa rede a Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará, a Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná, e Rádio Pife de Brasília, que você ouve pelo site radiopife.webradiosite.com. Um grande abraço, muito obrigada a todos os ouvintes que estão com a gente nessa rede e as equipes das rádios parceiras. E para quem gosta de podcast, dá para ouvir o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Michele Carvalho e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Geisa Marques, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, essa equipe que me dá muita saudade, mas que está sempre com a gente, mesmo que virtualmente, durante essa quarentena. E olha, essa equipe volta comigo amanhã para mais uma edição do Bem Viver. Nós vamos estar te esperando, não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.